Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Salve, salve, meus ouvintes do NFL Primeira Descida, estamos aqui de volta com vocês após essa grande rodada de Wild Card, né? Começamos aí com os playoffs da NFL, vamos falar dos jogos, vamos falar também do Divisional Round, que nos espera na semana que vem, as semifinais de conferência. Meu nome é Rafão Martins e o Detroit Lions é gigantesco.
Salve, Rafão, meu nome é José Bergamo e eu pergunto aqui à mesa, o que adianta você ter uma campanha positiva na temporada regular e não vencer um jogo de playoffs?
Meu nome é Alberto Gazzali, também conhecido como Betinho, e o Houston Texans é o time com o futuro mais brilhante da NFL.
Fala, galera, Diego Lepre aqui pra falar que Josh Allen e Buffalo Bills estão pegando fogo, mesmo na neve de Buffalo.
Foi sensacional, aquele touchdown do Josh Allen, né? Aquilo ali é prime Allen, mais de 50 jardas no big play.
O cara é enorme, o cara é enorme.
Deve se exaltar o esforço dos tackles dos Steelers, né? Que deixaram...
Falando em esforço de tackles, o James Bradbury, ele continua jogando depois da vergonha que ele passou ontem lá?
Que ele tá tentando, mas não tá conseguindo até agora, né?
James Bradbury tá se inscrevendo para as Olimpíadas de 28, Rafão. Jogar um flag football.
Ou então pro Big Brother Brasil, né? Não sei.
É, realmente essa partida aí entre o Philadelphia Eagles e o Tampa Bay Buccaneers deu o que falar, né? Realmente o time do Eagles não tava fazendo muito bem os tackles. James Bradbury errou dois muito importantes que resultaram em touchdowns, um em touchdown diretamente. E foi até engraçado, né? O Ray Lewis apareceu na transmissão dos irmãos Manning e citou exatamente isso, como que o time não estava jogando coletivamente para taclear. Realmente parecia que cada jogador da defesa tava cada um por si, e sobrou pro James Bradbury, né, que acabou errando os tackles mais cruciais.
Eu só queria aqui também aproveitar e mandar minha solidariedade pra Jaque Lima, né, nossa parceira aqui de NFL Brasil, que torcer pra Botafogo e Philadelphia Eagles nesse mesmo ano não é uma tarefa fácil.
Qual foi o maior derretimento dos playoffs? Philadelphia Eagles, Miami Dolphins, que fez 7 pontos em Kansas City, né, na gelada Kansas City, ou Dallas Cowboys, líder de divisão, Dak Prescott, CeeDee Lamb, temporadas sensacionais. O Dak, em algum momento, a gente tá falando dele aqui de MVP, tá? Pessoal, pode voltar aí no feed do Primeira Descida, estávamos falando de Dak MVP aqui, ok? Foi amassado pelo Green Bay Packers, porque o placar não fala a verdade do jogo, tá?
Jordan Love, time salvou Dallas ali.
Exatamente, Jordan Love, 3 touchdowns, Aaron Jones, 3 touchdowns, que temporada não, porque... Além da temporada, dos playoffs, né? Esse jogo de playoffs do Packers foi horrível, exatamente. Mas qual foi o maior derretimento? Dallas, Miami ou Filadélfia?
Eu vou votar em Filadélfia, porque Filadélfia tinha 10 vitórias no momento da temporada em 11 jogos e do nada caiu. Acho que Dallas, de uma certa maneira, e o Miami Dolphins também, eles sempre tiveram dificuldades em algum aspecto na temporada. Miami não vencia de times de playoff, Dallas não conseguia vencer fora de casa. É, mas Dallas foi completamente amassado, Dolphins não teve nenhum tipo de reação contra Kansas City, mas eu acho que Filadélfia, assim... O futuro vai dizer que teve alguma coisa muito, muito ruim nesse vestiário. Deve ter tido alguma treta interna lá, os caras se bateram, porque nada explica esse derretimento.
É, eu acho que vale a pena também falar do Dallas Cowboys, né? Porque é um time que em casa estava invicto essa temporada. Realmente, jogar contra o Dallas Cowboys em Dallas é uma tarefa difícil. A torcida é muito alta, cabe muita gente dentro daquele estádio. Só que assim, Dak Prescott estava sem reação. A gente pode dizer que a culpa foi um pouco da defesa do Cowboys, porque o Green Packers estava marcando em praticamente todas as posses, só que não havia resposta do lado do Cowboys. Eu achei muito decepcionante a partida por parte da equipe. Chegou um momento que foi 27-0. Teve um drive muito decisivo, que foi o drive da interceptação do Dak Prescott, que ele poderia levar o jogo para o intervalo 20-7, depois ter a posse e ficar 20-14, mas não foi o que aconteceu, né? Uma jogada pode mudar muita coisa, 27-0 já é um jogo difícil de alcançar. Eu acho que o Dallas Cowboys tem muito problema para resolver. Eu acho que isso parte não só dos jogadores, vem de comissão técnica, falta alguém ali com moral.
É, para mim também é o Dallas Cowboys, falando em playoffs, né? O Dallas Cowboys chegou nos playoffs quente, o derretimento foi inteiro nesse jogo de wild card. Eu tava vendo o jogo em casa, eu tava assim, tá bom, quando o Cowboys vai virar o jogo? Eu tava 7-0, 14-0, 21-0, eu falei, pô, não é possível, eu acho que realmente agora azedou o caldo do meu Dalão. E...
Porque nada vence o amor, né?
O amor.
O amor
E o Green Bay Packers é uma fábrica de quarterbacks, é isso mesmo, Rafa? Eles têm um estilo muito parecido, né, cara?
Incrível. É incrível. A forma como ele consegue fazer o passe e ganhar tempo no pocket, fugir da pressão de Jordan Love, né? Sensacional. Eu fiquei muito surpreso. Sabe por que eu fiquei surpreso? O Betinho falou, a defesa do Cowboys não parou esse ataque do Packers. Era assim, ou o Cowboys ia fazer troca-troca, toda hora marcando, toda hora tentando ficar ali, porque a defesa do Cowboys não deu uma chance. E entrando no jogo, eu achei que o grande problema que ia definir essa partida era a defesa do Packers, que estava sofrendo durante a temporada regular. Pelo contrário, a defesa do Packers conseguiu pressionar, conseguiu causar turnovers e foi decisiva nesse jogo.
Jair Alexander, o homem do coin toss, voltou e conseguiu uma pique no campo de defesa do Dallas Cowboys, então realmente...
Pick six também durante o jogo, né?
Pick six do Darnell Savage, verdade.
Foi decisiva e...
Parabéns ao Green Bay Packers, né, Rafa?
Como eu falei no início desse podcast, o Detroit Lions, desde 1991, a temporada de 91, o jogo foi em 92, mas a temporada de 1991, o Detroit Lions não vencia uma partida de playoffs, certo? Jared Goff descartado pelo Sean McVay. Foi lá e devolveu, mostrou quem era o cara ali, entendeu? Não tem pra Matthew Stafford, pro Kanaku, o novato que todo mundo tava falando, bateu o recorde daquilo, recorde disso. Também bateu o recorde de playoffs, de jardas, né, de um rookie. Tô nem aí de recorde. Tô nem aí de Sean McVay, Jared Goff, Detroit Lions, gigantes. E agora, falando de Divisional Round, né, é um dos jogos aí bem favoráveis. O Detroit Lions contra o Tampa Bay Buccaneers dentro de casa. Será que o Lions vai pra final de conferência? Que insanidade tá acontecendo nessa temporada?
De 30 anos pra não jogar nos playoffs em casa, dois jogos seguidos pensando numa final de conferência, assim, é o mundo dos sonhos do Detroit Lions. É, realmente, nesse jogo a gente focou muito, né, na história, na narrativa do Matthew Stafford voltando pra Detroit, como que é ser a reação, né, do público, sentimentos, não sei o quê, mas a gente esqueceu de um outro matchup também que era muito bom. Jared Goff contra o Sean McVay. Se o amor venceu lá em Green Bay contra o Dallas, a força do ódio passou o Detroit Lions. O Jared Goff teve uma grande partida fundamental nessa vitória histórica do Detroit Lions.
É, realmente o Jared Goff fez um trabalho impecável contra o seu ex-time. Mostrou pro Sean McVay que ele é sim capaz de vencer jogos nos playoffs e liderar um time, apesar de todas as dificuldades. Vale também destacar o Aidan Hutchinson, cara. A gente acabou de falar da defesa do Dallas Cowboys e Micah Parsons teve uma pressão no jogo inteiro. A pior marca dele na temporada. Agora o Aidan Hutchinson teve dois sacks em 8 pressões em cima do Matthew Stafford. Então a gente vê como que a defesa pode fazer sim uma grande diferença no time. Realmente isso é uma história de novela, né? Dan Campbell e Jared Goff é o match perfeito. Os jogadores estão tendo um entrosamento muito bom. É um time muito novo do lado ofensivo, com uma OL poderosa. É realmente esse matchup aí contra o Bucks. Dá pra ficar de olho no Detroit Lions chegando na final divisional.
A gente não falou de Houston Texans e Cleveland Browns. O que aconteceu nesse jogo? Foi 45 a 14, né? Tinha gente elogiando o Joe Flacco.
Tinha gente que... Você mesmo, né?
Tinha gente aqui falando que
o Joe Flacco era de verdade. O Joe Flacco sabe de playoff. O Joe Flacco isso, o Joe Flacco aquilo. Cara, o Joe Flacco... Eu tenho um amigo muito próximo que torce pro Baltimore Ravens. E ele sabe... Ele sempre me fala, cara. Joe Flacco não joga bola, não joga bola. 2012, as stats são um pouco infladas.
Eu tenho um amigo que é torcedor do Baltimore Ravens. O melhor amigo dele também é torcedor do Baltimore.
Caramba.
Ravens. Caramba. Os dois são honestíssimos.
E eles sempre falam que o Joe Flacco não entrega, Rafão. Ele foi um fator surpresa agora no final da temporada com a defesa do Browns carregando ali, mas o Joe Flacco, na hora do vamos ver, eu confio no outro quarterback 10 de 10 vezes e quando é um calor, sensação mais ainda. CJ Stroud joga bola.
É, o jogo tava sendo interessante até o final do segundo quarto, né? Até o final do primeiro tempo, pra falar a verdade. O Joe Flacco tava conseguindo conduzir boas campanhas com o Cleveland Browns e o CJ Stroud com o Houston Texans respondendo na mesma moeda. Tava um jogo pra lá e pra cá até que Joe Flacco bateu de cara na parede. Começou o segundo tempo e ele lançou 2 interceptações retornadas para touchdown em menos de 1 minuto. Então, realmente, o fator decisivo aí foi os erros do Joe Flacco. É muito difícil você render da maneira que ele estava rendendo, chegando no meio de uma temporada, descobrir um sistema novo. Realmente, o Stefanski, que era grande parte desse sucesso, né, o head coach do Cleveland Browns. Só que eles bateram na parede, né? A defesa do Texans fez o dever de casa, 14 pontos seguidos de uma defesa, fica muito complicado para outro time voltar. E CJ Stroud só fez o dever de casa, que era vencer no Energy Stadium.
Como diria Everaldo Marques, CJ Stroud, você é ridículo!
Muito bom, muito bom. O jogador mais novo, né, a vencer, o quarterback mais novo a vencer um jogo de playoffs, CJ Stroud, 22 anos. E podemos virar aqui a chavinha, né, do nosso programa. Na hora de virar a chave, né, a gente lembra de recados e tudo mais. NFL em brasa. NFL em brasa.
É isso aí.
Segundo final de semana, certo, de fevereiro. Imperdível. Teremos, já falamos aí que vamos ter, ó, campeonato de flag de creators.
Vai ter o time NFL Brasil lá, hein?
A galera que você tá ouvindo aqui nesse podcast vai estar jogando lá, certo?
Exatamente.
Então tem Betinho, tem o Zé, não. Eu e o Zé estaremos numa missão extraordinária, mas Diego Lepre estará lá também, Arthur Leal, exatamente.
Matheus Ornelas. E grande elenco.
Grande elenco, certo? Pra jogar esse desafio de creators, vai ser na primeira sessão do sábado. Lembrando que é sexta, sábado e domingo, NFL em brasa.
E o campo de flag vai estar disponível também pra quem quiser brincar lá.
Exato.
Então, realmente,
você pode...
um parque de diversão pro fã da NFL.
Você
é
pode
Disney.
Ir lá mostrar pra gente como você é muito melhor que a gente.
Exato. Por especialista, né?
É
entre
possível.
Aspas.
É extremamente possível.
É bem provável.
Que isso aconteça. Mas é isso, garanto seus ingressos. Os ingressos estão lá.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
No Simpla, e eu queria lembrar também que no superbowlchallenge.com.br, mesmo após a rodada de wildcard, você ainda pode ir ajustando seus palpites para continuar acumulando pontos e concorrer aí ao descontão da Esporte América no final.
É, o descontão todo mundo ganha, na verdade, Rafão.
É.
Quem participa ganha.
Então é o ego da pontuação.
É pela tiração de onda na liga com os amigos.
Competitividade.
Porque eu, pessoalmente, tô 1-5, né? Então...
Você foi bem no Super Bowl Challenge?
É, acertei todos da EFC e errei todos da NFC. Tô 3 de
50% é reprovado na escola, né?
Se fosse um podcast só de uma conferência, tu ia estar mandando bem.
Perfeito. Eu sou o especialista da EFC.
Tá bom, então. Então procuramos vagas, vamos abrir vagas. Contratando aqui pra falar da NFC, ok? Vamos para o nosso Divisional Round, vulgo semifinais de conferência, onde teremos a estreia da Seed 1, né? Da NFC e da AFC, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. O Ravens que encara o Texans, que a gente falou, vai ser um jogão, Lamar Jackson, CJ Stroud.
A gente já teve esse jogo esse ano, né, Rafael? Semana 1.
Verdade, semana 1.
O calor, o CJ Stroud, primeiro jogo da carreira dele, vindo de uma pré-temporada mais ou menos, né? Pré-temporada ele não... Então... Chamou muita atenção, positivamente.
O primeiro jogo contra o Baltimore Ravens do Houston Texans foi um jogo que o time tava se conhecendo muito ainda, né? O Baltimore Ravens tava bem mais encaixado. Apesar de ter sido um jogo mais disputado do que o esperado, né? CJ Stroud não lançou nenhuma interceptação. Lamar Jackson teve suas dificuldades contra a defesa do Texans, mas foi uma partida fácil pro Baltimore Ravens.
É, e assim, o Baltimore também foi se encontrando no meio da temporada, não começou tão quente. Então, acho que os dois times estão numa fase muito melhor, tem tudo pra ser um jogo muito melhor. Mas acho que se os dois times jogarem o que sabe, não tem muita competitividade nesse jogo. Acho que o Baltimore Ravens passa o carro, mas vamos ver.
O Houston Texans tá com muitas lesões no ataque, né? Ele já tá sem Noah Brown, sem o Tank Dell desde o meio da temporada, mas pra mim esse jogo é uma grande oportunidade pro CJ Stroud, porque o que ele pode fazer nessa partida é uma coisa que é de outro mundo. O quarterback liderou a liga em jardas por jogo na temporada, venceu sua primeira partida nos playoffs, como o Rafão disse, o jogador mais novo a fazer isso. Eu acho que esse jogo é uma oportunidade pro CJ Stroud realmente fazer história, porque não existe dúvida quanto ao favorito. Baltimore Ravens tem uma defesa sensacional em todos os níveis da bola, e Lamar Jackson, juntamente com o seu novo coordenador ofensivo, estão fazendo um trabalho excelente. Então, o Houston Texans não entra tranquilo, sem pressão, com a oportunidade de fazer história.
É franco atirador nesse jogo, né, Rafão? Acho que a pressão tá com um time de Baltimore, que também vai ter essa questão de estrear nos playoffs. Houston já tirou essa pressão, tá leve, fez uma grande partida. Acho que Baltimore é amplamente favorito, mas CJ Stroud já... Eu não consigo mais duvidar dele, então... Vamos ter um bom jogo aí nesse sábado.
É interessante a gente ver também nesse Divisional que só o Green Bay Packers foi o único wild card que venceu, né?
E pela primeira vez o seed número 7 vence o seed número 2, desde que esse formato novo foi feito, né, nos playoffs.
É, exatamente. Falando sobre histórias, né, o Betinho tava falando que o Houston Texans pode fazer história. Não tem história dentro da nossa história recente, né, Fiel? Tem poucas histórias mais bonitas, contagiantes e que geram mais atenção do público do que Josh Allen e Patrick Mahomes se enfrentando na pós-temporada. Né? Aquele jogo histórico, a trocação que vai pro overtime e tal, e Josh Allen e Patrick Mahomes, os dois gigantescos maiores da história. Lá. Agora o jogo é em Buffalo. E esse Kansas City Chiefs não é aquele Kansas City Chiefs. A defesa do Kansas City tá jogando bola. Mas falar ofensivamente, o Bills hoje tá performando melhor.
É, mas tem Patrick Mahomes, né? Então acho que se tem um jogador nessa liga que a gente não pode duvidar, é o camisa 15 lá de Kansas City. É atual campeão do Super Bowl. Vale bem ressaltar isso. Vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão. Acho que vai fechar essa rodada com chave de ouro. É, tô bem ansioso pra esse duelo. Pô, é muito bom, muito bom.
E é o primeiro jogo do Mahomes na carreira, né? Que ele já tá na NFL desde 2017, mas como titular desde 2018. Sempre indo pra playoffs, sempre pra final de conferência pela primeira vez, jogando fora de casa nos playoffs, o que é realmente uma estatística insana.
É, realmente esses dois quarterbacks, quando jogam um contra o outro, já é considerado o clássico da NFL. Patrick Mahomes e Josh Allen têm confrontos lendários no seu currículo, principalmente aquele jogo nos playoffs que foi decidido no overtime depois de várias mudanças de liderança.
O jogo que mudou a regra, né? Que coin toss desde então, nos playoffs, agora os dois times têm mais chance de pegar a bola, mesmo com o touchdown.
É que naquela ocasião, Josh Allen não teve oportunidade de pegar a bola no overtime e acabou perdendo o jogo. Dessa vez vai ser na casa do Buffalo, né? A previsão é que não esteja essa neve toda que foi contra os Pittsburgh Steelers. Vai estar frio sim, mas não com aquela quantidade de neve. O Kansas City Chiefs está acostumado a jogar com frio. Eu acho que esse jogo vai ser decisivo assim para a história dos dois quarterbacks. O quanto que o Patrick Mahomes consegue conduzir esse time para a liderança e o quanto que Josh Allen consegue se provar campeão, se provar vencedor. Porque eu acho que é só isso que falta para ele.
E a gente teve a primeira vez que a Seed 7 venceu a Seed 2, e essa Seed 7, será que consegue vencer a Seed 1? Né? Green Bay Packers.
Eu acho muito, muito complicado.
Indo pra Califórnia. Né? San Francisco 49ers tava batendo todo mundo até quando encontrou o Baltimore Ravens e encontrou o multiverso da loucura do Brock Purdy, 4 interceptações, não sei o que aconteceu, né? Mas assim, a verdade é que tudo deu certo pro Packers, tá? Tudo deu certo pro Packers nesse wild card. E eu acho que eles vão precisar de uma performance.
Tem que ser a mesma coisa. É. Tudo certo pro Packers e tudo errado pro 49ers. Que nesse jogo do Baltimore Ravens contra o 49ers, deu tudo errado pro 49ers e tudo certo pro Ravens. Eu ainda acho o 49ers o melhor time da NFL, estando completo, obviamente. Então, eu prevejo uma verdadeira surra dos 49ers contra o Green Bay Packers neste sábado à noite. Não sei o que meus colegas acham.
Eu acho que elenco por elenco também fica fácil a gente decidir quem é o favorito. Da mesma forma que Texans e Ravens têm um claro favorito, aqui também tem. Jordan Love também venceu na sua estreia nos playoffs. Foi a primeira partida do jogador na pós-temporada. Só que assim, é o que o Zé falou. Tem que dar muita coisa errada pro São Francisco 49ers. Porque até depois daquela derrota contra o Baltimore Ravens, Brock Purdy teve jogos excelentes, jogos de elite. O quarterback toma decisões muito corretamente. E assim, o Packers tem que tirar proveito ao máximo de cada erro que o time adversário cometer. Porque apesar de Jordan Love ter tido um excelente jogo, foram 16 passes completos. Contou muito com as big plays, contou muito com erros, com buracos da defesa do Dallas Cowboys. Então assim, precisa ter uma consistência grande do início ao fim. Não vai ser igual o que foi contra o Dallas Cowboys. Pode começar o jogo bem, mas uma coisa a gente pode ter certeza: o intervalo não vai estar 27-0 pros Packers.
Conheço um amigo, Rafão, que falou que Packers e Cowboys ia ser um amasso para o Dallas Cowboys. Que não ia ter graça o jogo. Deu no que deu. Então assim,
cuidado com seus amigos.
Exatamente. Então, por essa semana, eu vou ser o agente do caos. Eu vou apostar no Green Bay Packers. Quando eu for atualizar ali meu Super Bowl Challenge, porque eu errei tudo também na NFC, então eu posso começar do zero agora, eu vou botar lá o Green Bay Packers contra o San Francisco 49ers.
Muito bom. Ó, eu queria falar do outro jogo da conferência. Existe um mundo onde Tampa Bay Buccaneers, fora de casa, consegue bater o Detroit Lions? Existe um mundo?
Eu acho esse o segundo jogo, com certeza, né, mais aberto desse Divisional Round. Acho que tem que também acontecer um jogo tudo errado pro Lions e tudo certo pro Buccaneers, porque eu acho que o Lions é melhor em todas as partes da bola. Talvez Tampa Bay consiga uma vantagem ali na secundária de Detroit contra Mike Evans e Chris Godwin. Até o Cade Otton, né, tight end do Tampa Bay, jogando bola.
90 jardas.
90 jardas, teve, sei lá, 12 targets, teve um volume impressionante.
11 targets, 8 recepções.
11 targets, muito obrigado aqui, o Betinho tá sem o computador na mão, o que é realmente impressionante. Então, acho que tem jogo aí, mas também não vejo como tirar o favoritismo de Detroit.
O time do Detroit Lions fez uma partida incrível contra o Los Angeles Rams. Foi difícil ganhar do Los Angeles Rams, até porque Puka Nacua já é dono de 3 recordes da NFL, o terceiro agora maior número de jardas em uma partida de playoffs. E assim, uma coisa que o Lions é muito bom e conseguiu anular o Rams, o jogo corrido. Uma coisa que o Tampa Bay Buccaneers começou o ano não sendo muito bom, mas terminou consistente, o jogo corrido. Quanto mais o jogo corrido Tampa Bay Buccaneers entrar nessa partida, mais facilidade eles vão ter de conectar com o Chris Godwin, conectar com o Mike Evans, até mesmo com o Kerry Otton, que tá subindo muito nessa temporada. Então eu acho que as defesas têm que aparecer também. Não acho que vai ser um jogo com muitos, muitos pontos, mas vai ser um jogo decidido no detalhe. Pra mim, quem errar menos vai levar isso aí.
Cara, eu gostei bastante do jogo do Tampa Bay nessa segunda-feira. Eu acho que a defesa se comportou muito bem. O ataque teve um volume muito grande. Tiveram alguns drops ali no primeiro tempo. E muito field goal que, pô, poderiam ter deixado a situação bem pior ainda pro Philadelphia Eagles. Assim, eu acho que me impressionou. Porque Tampa Bay teve duas partidas tão deprimentes na temporada regular.
Eles terminam o jogo contra o Panthers ali sem marcar touchdowns. Horrível.
9-0. Eles deram sorte que não saíram perdendo, né? Porque rolou um
touchback.
Touchback ali no fumble. Mas me surpreenderam. Porque acho que mesmo com o derretimento do Philadelphia Eagles, eu projetava uma vitória do Eagles nesse confronto. Mas o Detroit Lions também teve uma partida muito boa. Acho que vai ser um confronto bem equilibrado. Acho que Detroit já soltou, né? Saiu um pouquinho aquele clima de tensão do jogo do playoffs. Acho que pode ser uma partida até mais leve pra esse ataque. Acho que Detroit é favorito ainda, mas assim, 55-45. Acho que é bem equilibrado.
E são as trajetórias, né, de veteranos da NFL. O Baker Mayfield, escolha de primeira rodada. Primeira escolha do draft de 2018.
Um confronto de duas first picks do
draft. O Baker Mayfield, primeira escolha de 2018. O Jared Goff, a primeira escolha de 2016, né? O Jared Goff escolhido pelo Rams, o Baker Mayfield escolhido pelo Browns, ambos descartados, né? Pelas suas equipes, injustiçados. E aí, Browns e Rams foram eliminados. Agora, Baker Mayfield...
Segue vivo.
Jogou muita bola, Baker Mayfield. Jogou muita bola contra o Philadelphia Eagles. Mas vai dar Lions.
Dito isso, vai dar Lions.
Eu acho que vai dar Lions. Se vocês tivessem que... Para nossa audiência, né? Que temos ouvintes ávidos, né? Aqueles fãs hardcore que sabem tudo e às vezes sabem mais do que a gente.
Com certeza.
Né? Mas também temos os ouvintes casuais que estão querendo uma groselha, estão querendo uma dica. Qual vai ser o melhor jogo do Divisional Round? Se você tivesse que assistir... Não, para ver esse aqui.
Marca na agenda.
Exato.
Domingo, 8:30 da noite, Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills.
Que é unânime essa escolha.
Mas se você tiver de bobeira no sábado assim, às 10 horas da noite, rolê cancelou, bota aí no Packers de São Francisco.
Eu acho, eu ia falar exatamente isso, porque pra mim, no sábado são os jogos que tem mais potencial de surpreender. Porque na cabeça da maioria dos fãs de NFL, inclusive na nossa, o favoritismo é muito grande pra Ravens e 49ers. Só que o Texans e o Packers tiveram estreias excelentes nos playoffs e podem mostrar muita qualidade ainda. Então, pra mim, o sábado tá imperdível, são dois jogos que pode acontecer muita coisa inesperada.
Se você pudesse dar uma dica então, Rafa, pra dormir cedo no sábado, Packers e 49ers vai ter acabado lá pras 11:30, não vai ter mais jogo, vai ter... Passado o carro 49ers já, o Packers já tá eliminado. Você descansa e curte bem o domingão, que Eagles e Lions e Buccaneers e Chiefs e Bills realmente merecem uma audiência do jogo completo.
Tá,
todos os jogos merecem, né, Rafa?
Todos os jogos. Assim, vamos falar, né? Falando sobre histórias, não falando sobre termos, números e tal. Ravens e Texans. A gente tem o MVP da temporada, Lamar Jackson, melhor jogador da NFL nesse ano, contra o CJ Stroud, que é o quarterback, o comandante ofensivo mais jovem a vencer nos playoffs. Essa é a história do jogo, né? Niners e Packers, duas das maiores torcidas do Brasil, né? E aí o 49ers, que é o melhor time da liga, contra a maior zebra dos playoffs. A gente falou que o sétimo colocado nunca tinha vencido o segundo colocado, que foi o que o Packers fez, né?
Histórico.
Lions e Buccaneers são aqueles quarterbacks injustiçados, né? Como eu falei, a escolha de primeira rodada, que conseguiram sucesso nos playoffs em times diferentes. Depois
em times azarões, né, irmão? Lions e Buccaneers estão aí sofrendo há anos.
Exato, sofrendo há anos, não ganhando
nada.
E Bills e Chiefs são dois dos quarterbacks mais... de maior sucesso, de maior nome, de maior hype, né? São os times mais populares da AFC e da NFL nesse momento.
É, a maior rivalidade de quarterbacks da NFL hoje em dia, né? O equivalente a Tom Brady e Peyton Manning dessa década.
Essa altura do campeonato é só briga de cachorro grande, não tem jogo perdível. Todos os jogos são imperdíveis esse final de semana.
O Division Round acho que é o melhor final de semana pro fã NFL do ano, né?
Isso é verdade.
Quatro jogos de elite.
Escolha a sua novelinha de futebol americano do final de semana e venha com a gente. Nós estamos de volta na semana que vem aqui no NFL Primeira Descida para falar tudo o que aconteceu na semifinal de conferência. Sempre um prazer, meus amigos.
Um prazer, Rafão. Muito obrigado pela companhia, Diegão, Betinho. Já sabe, né, Rafão? Então, essa semana vai ser Ravens, 49ers, Lions e Buffalo Bills classificados.
Muito obrigado, Rafão, Zé, Diegão, por mais um podcast. Eu acho que esse final de semana vai ser o final de semana de algumas zebras. Eu vou de Texans, 49ers, Buccaneers e Chiefs.
Eu ouvi falar que o alerta clubismo tocou aqui. Não sei se é isso ou se foi os bombeiros aqui falando pra ir embora. Mas eu vou de Ravens, 49ers, não, eu falei que é de Packers, então vou de Packers. Ravens, Packers, Lions e Bills.
Muito bom, meus amigos. É isso. Meu nome é Rafão Martins, semana que vem eu tô de volta.
E seus palpites, Rafão? ué. Tá fugindo? Que isso?
Eu não sei de onde tirar o negócio de palpite, velho.
Todo mundo botou a mão no fogo aqui, Rafão.
Vamos lá. Ravens, 49ers, Lions e Chiefs são os classificados desse
final. Aí sim.
É isso. Semana que vem estamos de volta por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia de vocês. Se você gosta muito do nosso podcast, só se você gosta muito, usa a sua plataforma e manda uma avaliação pra gente, certo? Pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Avalia, compartilha nas suas redes sociais. Semana que vem a gente tá de volta. Meu nome é Rafão Martins. Aquele abraço. Fui!